Oh, aleluia! Há um tempo atrás me perguntaram: que é pecado? Uma boa pergunta. Que é pecado? A Bíblia diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Tudo aquilo que não é oriundo da vida de Deus é pecado. O pecado, quando ele entrou no mundo, e quando nós falamos pecado, é a falta de conhecimento de Deus. É você andar na morte quando ele é vida. Quando Adão pecou e ele deixou de ser filho de Deus, a morte entrou no mundo. Então hoje a nossa escolha é sair da morte para a vida. Então, tudo aquilo que não está em Deus é morte, tudo aquilo que não procede da vida de Deus é pecado. Então, quando você começa a olhar o seu coração e a motivação do seu coração, você vai descobrir rapidamente o que é fé e aquilo que não é fé. Então, vamos, nessa noite, vamos orar, porque o nosso Pai, ele é maravilhoso e com certeza ele tem coisas boas para você e para mim. Você não está aqui por acaso, não existe acaso. Nosso Deus é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é um Deus bom. Ele tem respostas para você nessa noite. Você não precisa permanecer em lugares de fraqueza. As pessoas às vezes me perguntam: por que é que tudo dá errado comigo? Por que é que as coisas não funcionam? Por que eu ando financeiramente em dificuldade, porque a minha vida é horrível? Tem uma única resposta: pecado. Se nós não nos arrependermos, quer ver? Pega comigo Provérbios 28. Olha aqui que a palavra de Deus diz, Provérbios 28, versículo 13. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, nessa noite, o que você precisa é ser muito verdadeiro com você mesmo. É nós reconhecermos que precisamos de Deus, precisamos do amor dele, precisamos confiar nele. Porque a esperança verdadeira está firmada na palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E olha o versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, porque ele nasce, nascemos todos em pecado. Então, o pecado é a destruição. Então, não adianta eu ser bom na minha bondade, na minha própria justiça. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 64, se não me engano, que a minha justiça é como um trapo de imundícia. Não serve para nada. Nós precisamos passar pela porta que é Cristo para entrarmos na eternidade com Deus. E a nossa escolha começa hoje, agora. Agora é o momento. Nós temos que sempre trazer conosco que a eternidade está à nossa frente. Não dá para você voltar. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos pensou: mas como é nascer de novo, Senhor? Como que eu vou voltar de novo no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você não entendeu. É nascer do Espírito. Deus tem um plano fantástico para você e para mim. Sobrenatural, maior do que você possa imaginar. Mas nós precisamos reconhecer as nossas falhas, entender que somos pecadores. Um dia eu fui uma pecadora. Eu nasci morta, porque a única coisa que os nossos pais podem nos legar não é vida, é uma natureza de morte. Mas eu pude escolher ser família de Deus. E no dia que eu escolhi, eu saí daquela condição de morte e entrei na condição da vida. Hoje eu tenho uma nova natureza em mim, que me ensina todas as coisas. Então você nessa noite, talvez as coisas não estejam dando errado, porque falta você reconhecer que o coração é soberbo demais e que nós temos que ser humildes e dependermos totalmente, exclusivamente de Deus. Reconhecemos que não temos força em nós, mas que a força está nele. E quando você vai para o seu Pai, porque você faz dele seu Pai Celestial. Porque não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Eu acho que é muito bonito você pensar assim. Eu amava achar que todas as pessoas são filhas de Deus. Mas a Bíblia me garante que filho é aquele que é nascido de Deus por fé em Cristo. Então, se nós amamos as pessoas, precisamos lutar para que elas passem pela porta que é Cristo e saiam da morte e passem para a vida. Completamente o oposto. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então vamos orar.
Vamos adorar eles, vamos ficar de pé, vamos ficar na presença do nosso Pai, de coração entregue. Nós chamamos Paizinho, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Somos os teus filhos e as tuas filhas e nós te amamos. Não cremos no que vemos, não cremos no que sentimos. Os nossos sentidos não nos dominam, Pai. Quem nos domina é a Tua palavra, o Teu Espírito, a verdade do Senhor revelada em nós, que fortalece o nosso coração, que fortalece os nossos músculos, a nossa mente, as nossas emoções. Obrigada. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Somos família de Deus, povo escolhido, nação santa, propriedade do Senhor. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Coloque o seu coração no Senhor. Coloque o seu coração no Senhor. Ele é a sua força. Ele é a sua cidadela. Ele é a porta que você precisa. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta por onde você entra e encontra pastagem, encontra alimento, encontra vida. Ele é a sua porta de salvação. Ele é a sua alegria, a força da sua juventude. Ele é tudo para você. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus, a nossa alegria e a nossa força é o Senhor. A nossa alegria não está nos homens, a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria, Pai, não está no que os homens dizem a nosso respeito, no que eles dizem a nosso respeito, se somos bons ou isso ou aquilo, mas a nossa alegria está em Ti, em saber que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos de bom futuro, um pensamento doce, amável. O Senhor pensa o melhor a nosso respeito. O Senhor pensa o melhor, Pai, a nosso respeito. O Senhor tem pensamentos de bem a nosso respeito. E essa é nossa alegria, saber que somos amados, respeitados. Oh, Pai, obrigada, que o Senhor não nos afronta, que não há nada em nós que lhe ofenda. Obrigada, Pai, por sua bondade, por seu amor leal. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. O Senhor é a força de nossa salvação. O Senhor é o arrimo de nossa sorte. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso Deus perdoador. O Senhor é o nosso Deus perdoador. O Senhor é o nosso Deus que nos ajuda. O Senhor é o nosso Deus que nos esforça. Obrigada, Pai. Para onde iremos, Pai? Para onde iremos, Pai? Tu és tudo para nós, Tu és a nossa fonte de vida. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o doador da vida, o Senhor é aquele que faz tudo por nós, Pai. Não há aonde ir, não há aonde ir. O Senhor é a força do nosso coração. O Senhor é a força do nosso coração. Obrigada, Pai, que essa igreja é uma igreja forte. Obrigada, Pai, os varões dessa igreja são varões fortes. Obrigada, Pai, os varões dessa igreja são varões fortes, poderosos no Teu Espírito. Cabeça de mil. Oh, Pai, obrigada. Eles estão por cabeça e não por cauda. Estão por cima e não por baixo. O Senhor é o Deus que os exalta, que os guarda, que os fortalece. Obrigada, Pai, que a família deles estão guardada no poder do Teu Espírito Santo. Eles são cabeça das esposas, mas o Senhor é o cabeça de cada um deles. Oh, Pai, é o Senhor que cuida deles, para que eles possam cuidar da sua família. Obrigada, Pai, nós confiamos no Seu amor leal. O Senhor é o Deus dos grandes e dos pequenos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, o Deus dos adultos e das crianças, porque em Ti não há acepção de pessoas. Nós somos espíritos e estamos na Tua presença. Adoramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por Tua igreja santa e gloriosa. Obrigada, Pai, por Sua igreja santa e gloriosa. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor é o nosso Deus forte, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Eu quero ouvir você adorar. Abre a sua boca e diga: Pai, eu Te amo. Pai, eu Te amo. Eu Te amo, Pai, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Eu Te amo, Pai. Eu Te amo, Pai. Eu Te amo, Pai. Deixa o Seu amor fluir do Seu coração para os Seus lábios. Eu Te amo, Pai. Eu Te amo, Pai. Deixa o amor fluir do Seu coração para os Seus lábios. Declare o Seu amor a Ele, um nome doce, santo, bom. Faça a sua declaração de amor pessoal para Ele. Eu Te amo, Pai, Tu és tudo para mim. O Senhor é doce, o Senhor é amável. Obrigada por Tua graça. Eu Te amo, Pai. O meu marido pertence a Ti, a minha esposa pertence a Ti, os meus filhos pertencem a Ti. Coloque a sua família nas mãos do Seu Pai. Confie no amor leal do Seu Pai. Ele jamais lhe deixa, jamais lhe desampara. Obrigada, Senhor, os meus filhos são bem-sucedidos em tudo. Fala o nome do Seu filho. Oh, Pai, obrigada por Sua graça. Fala o nome do Seu esposo. Fale o nome do Seu pai, do Seu irmão, daquele que você ama. Declare o Seu amor por Jesus. Declare o Seu amor, a verdade de Deus sobre eles. Obrigada, Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nossa casa, o Senhor cuida dos nossos parentes próximos, dos nossos parentes distantes. Obrigada, Pai, nenhum dos nossos descerá à mansão dos mortos. Aonde ele está agora, o Senhor está com ele. Aonde ele está agora, a força do Senhor está com ele. Ele não cairá, porque o Senhor está com ele. A força do Senhor é a força dele. Eu digo para cima o que está embaixo, no nome de Jesus Cristo, que se levante o caído, no nome de Jesus, que se levante o abatido no nome de Jesus. Obrigada por Sua bondade, Jesus. Obrigada por Sua bondade, Jesus. Nós não tememos, nós não nos assustamos. O Senhor é a força de nossa salvação. O Senhor é o nosso Deus e a nossa rocha. Não há vergonha em Te adorar, Pai. Não há vergonha em Te adorar, em ser do Senhor, em ser Seu amado. Eu sou do meu amado é meu. Ele é a minha rocha, Ele é a minha cidadela. Ele está comigo, não me deixa, não me desampara. O Deus da minha salvação, o Deus que está atento à aflição do meu coração. Eu Te amo, Pai, eu Te amo. Tu és a solução para todas as minhas angústias. Tu és a solução para todos os meus problemas. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Não há impossíveis para o Senhor nas suas promessas. O Senhor tem um sim, Jesus, para todas as suas promessas. O Senhor nos prometeu alegria abundante, saúde abundante, vida abundante. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O nosso coração pertence a Ti. A nossa alegria pertence a Ti. A nossa força pertence ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Não há Deus maior que o teu Deus. Adore-o. Adore-o. Levante as suas mãos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor, o Deus que nos fez, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos fez. Somos ovelha do teu pasto, Pai. Somos ovelha do teu pastoreio. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada, 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 absolutamente nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, não há falta de sabedoria. O Senhor é o meu pastor, não há falta de alegria. O Senhor é o meu pastor, não há falta de nada. O Senhor é o meu abrigo, a minha segurança, o Deus que atravessa comigo o vale, o Deus que vai comigo, o Deus que está comigo, o Deus que me esforça, o Deus que me ajuda, a minha vitória. Eu estou por cima e não por baixo, eu estou por cima e nunca por baixo. Eu sou por cabeça e não por cauda. Obrigada, Jesus, que a sua mão está sobre mim, a sua destra está sobre mim, a sua mão faz proezas em meu favor. Obrigada, eu alcanço honra, como os poderosos adquirem riquezas. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Confiamos, Senhor, que o Senhor está conosco. Nada, nada nos falta, Senhor. Nada nos falta, Senhor, a tua palavra é a verdade. E nós confiamos no seu amor leal, Senhor Jesus. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e confiamos no seu amor leal, Jesus. O seu amor leal, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. De novo, não há Deus. Ele criou a sua vida para o louvor dele. Cante de novo. Não há Deus maior. Cante com vontade. Não
há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Cante, não tenha vergonha. Criou. criou a terra. Estamos adorando o que vive e reina. Você está adorando a Ele. Tudo Ele fez,
tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor.
Não há Deus maior, Ele é maior que tudo. Não há Deus melhor, Ele é melhor que a vida. Não há Deus
tão grande como nosso Deus.
Criou os céus, criou a terra. Adore a Ele. As estrelas,
tudo Ele fez,
tudo criou para o seu louvor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigada pela coluna dela no lugar, Jesus. Obrigada porque não há mais dor, Jesus. Não há Deus maior que o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. Tu és verdadeiramente o Senhor que nos sara. Tu és verdadeiramente o Senhor que restaura as nossas forças. Nós te amamos, Jesus. Somos feitos para o seu louvor, para a adoração, para aquele que nos criou, para aquele que nos amou primeiro. Obrigada por tua presença, Jesus. Obrigada por tua presença, Jesus, enchendo o nosso coração de alegria, de certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos desampara. Obrigada, Jesus, tu és o Deus que atende o desejo do nosso coração. Não há nada, nada, absolutamente nada que o Senhor não possa fazer para nos alegrar, Senhor. Nós te amamos e te glorificamos em unidade de espírito, Senhor. E a tua igreja diz...
Amém.
Talvez nessa noite você esteja enfrentando uma dificuldade. E você talvez nem saiba o que fazer, nem por onde começar. Então, o primeiro versículo que nós lemos, eu li, lá em Provérbios 28. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse vai obter de Deus resposta. A raiz de todas as coisas que nós enfrentamos é o pecado. Um dia, lá na eternidade... O pecado se instalou, foi gerado no coração de um anjo chamado Lúcifer. A soberba do coração dele fez com que ele caísse e fosse lançado fora do céu. Então nós lutamos contra um adversário que já foi vencido por Deus. O diabo, nós já sabemos o final dele, o lago de fogo. Nós já sabemos o que vai acontecer. Está escrito na palavra. E todo pensamento do mundo não procede de Deus. Então hoje, a palavra de Deus nos diz para nós depositarmos toda a nossa esperança em Deus. Pega comigo Romanos 15, versículo 13. Você tem que basear a sua vida... firmar a sua vida em alguma coisa. Comecei falando que me perguntaram sobre pecado. Então, tudo que não provém de fé é pecado, a Bíblia diz. Tudo que não vem da sua confiança em Deus é morte. Porque por mais que você possa ser culto, educado, instruído, isso diante de Deus... Não faz você ter em você mesma essa vida abundante. A única pessoa que pode nos dar vida É Cristo. É por isso que toda pessoa que nasce no planeta Terra precisa fazer a escolha de nascer de Deus. Não é de uma religião que o homem precisa. É de Deus. Jesus não veio trazer para você uma maneira para você proceder neste mundo. A vinda de Cristo foi para destruir a obra do diabo, que é morte. A vinda de Cristo à Terra foi para revelar o plano fantástico do coração de Deus, de vida para o homem que nasce morto. Todo homem nasce espiritualmente morto, inimigo de Deus, com uma natureza morta de pecado. E você precisa entender isso, porque quando nós não entendemos isso, nós procedemos de qualquer jeito. Existe um procedimento correto para você e para mim. Nós que somos nascidos de Deus, existe uma maneira para você proceder dia após dia. E aqui tem um versículo poderoso, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Mas esperança onde? No poder do Espírito Santo. A esperança de Deus não é baseada no que se vê. A esperança de Deus está baseada naquilo que Ele diz na sua palavra. A minha esperança está colocada nesta palavra. Eu preciso aprender com o Espírito Santo, com Ele, com o meu professor e mestre, com o Espírito da Verdade, a depositar toda a minha confiança unicamente, exclusivamente em Deus. A Ele honra e glória. Eu vou voltar em Tiago. Eu li Tiago domingo. Eu quero ler de novo. Tiago capítulo 1. Depois de Hebreus é Tiago. No capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler de novo do 13 ao 17. Porque você precisa, junto comigo, entender que Deus tem uma saída para você nessa noite. E não é na sua força, não é da maneira como você pensa. É tão simples, é tão fácil. É de todo o coração você ir para o seu Pai Celestial. É você escolher ser da família de Deus. Eu vou bater de novo na salvação para você entender algo. Eu sou da família Andrade, naturalmente. Eu tenho as chaves da minha casa. Eu posso entrar na minha casa a hora que eu quiser. E tudo que é da minha mãe e é do meu pai me pertence. Eu sou família. Eu entro na minha casa com a maior liberdade. Eu honro a minha mãe, honro o meu pai. Eu sou família Andrade. E porque eu sou família Andrade, eu tenho uma herança da família Andrade. Só quem é da família Andrade tem essa herança. Você não pode chegar e entrar na minha casa. Por mais que você conheça minha mãe e me conheça, você não tem liberdade para simplesmente ter a chave da minha casa. E mesmo que eu lhe convide, a sua liberdade é restrita, por mais que eu fale para você, olha, fique à vontade. Dentro de você, você não se sente família Andrade, porque você não tem o DNA da família Andrade. E assim também somos nós com Deus. Nascemos inimigos de Deus, pela natureza de morte que nós trazemos. Porque o nosso pai, Adão, pecou. E nada do que você possa fazer naturalmente pode fazer que você seja a família de Deus. Nenhuma religião do mundo pode introduzir você na família de Deus. Nenhuma religião, nenhuma lei, nenhuma prática. A única coisa que faz com que você entre para a família de Deus é a porta, que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade. E para você receber as bênçãos do seu Pai Celestial, você precisa ser família de Deus. Se você está perecendo, você que me ouve pela internet, talvez a sua vida esteja horrível. Talvez tudo esteja dando errado com você. Talvez você ache que você é filho ou filha de Deus. Mas se você não nascer de Deus, você não pode receber as heranças que Deus tem para você. É o nosso coração impenitente que nos impede, nosso orgulho. Precisamos nascer de Deus, de que jeito? Crendo no sacrifício de Cristo. Entendendo que só Ele é a verdade, o caminho e a vida. Compreendendo que Jesus veio de uma maneira específica, com um objetivo único, arrancar o homem da morte e transportá-lo para a vida. Tiago 4,13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Provérbios diz que é melhor você ir em um velório, numa casa em luto, do que você ir numa festa. Porque numa festa você nunca pensa em nada. Agora, num velório, no luto, você vai olhar e você vai pensar, nossa, se fosse eu, se minha vida terminasse hoje, agora, o que, que eu fiz com a minha vida? O que, que eu escolhi? Eu desprezei as palavras de Deus. Eu não as levei em consideração. E o tempo que eu achava que eu teria, não tenho mais tempo. Eu joguei o meu tempo fora, gastei o meu tempo em nada. A mãe do rei Lemuel, em Provérbio 31, chamou o rei Lemuel e disse, filho, não gaste a sua juventude de qualquer jeito, com mulheres, com bebidas. Não gaste a tua juventude, filho, de qualquer maneira. Seja um rei sábio, um jovem sábio. E nessa noite, Deus diz para você e para mim, para nós não gastarmos a nossa vida colocando a nossa esperança na nossa própria força, achando que podemos resolver quando nós não podemos. E como que nós fazemos? Reconhecendo, se você ainda não nasceu de Deus, que você precisa nascer dele, como Nicodemos um dia esteve com Jesus e disse, eu sou tão... Já sou avançado de idades, mestre. Eu entro na sinagoga, eu conheço toda a lei, eu tenho as minhas vestes talhares, eu sou respeitado entre os judeus, eu tenho a melhor religião, eu tenho um cargo de sacerdote, mas eu não sei para onde eu irei, eu tenho dúvida. Aí Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo. E aqui Paulo em Tiago está dizendo para nós, olha, não coloque a tua força em você mesmo. Deus tem um caminho para você. Ele quer te ajudar. Mas você precisa entender que você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Continuando. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós, jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactais é orgulho. Toda jactância, toda vanglória, toda vaidade semelhante a essa é maligna. Aquele que for se gloriar, glorie-se na força de Deus. Não na sua própria força. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve confiar unicamente, depositar toda a tua esperança em Deus, no poder do Espírito, e não faz isso, se ele não deposita a confiança dele em Deus, ele está depositando a confiança dele aonde? Nele mesmo. Na sua inteligência, no seu estudo, no seu diploma. Isso vai passar. A vida de um homem não consiste nisso. Nós precisamos olhar para nós mesmos e termos o coração humilde. Quer ver? Vai comigo, por favor, em Deuteronômio 8. Lembrei de uma passagem. Deuteronômio 8, a partir do versículo 11. Versículo 10 fala assim: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Lembrei agora, Estados Unidos e o Canadá, eles têm o Dia de Ações de Graças. E a Marília estava falando comigo a respeito disso. E aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar que dia que uma nação instituiu o Dia de Ações de Graça. Aí eu descobri que foi em 1800 e pouquinho, com Abraão Lincoln, o presidente. Ele que instituiu que o dia, que um dia do ano fosse o dia que você daria graças a Deus. Isso começou em 1600 e pouquinho, porque era um ano difícil na agricultura, onde muitos fazendeiros perderam muito dinheiro, e o milho e tudo que eles cultivaram foi perdido. Foi um dia de inverno terrível. Só que eles começaram a agradecer ao Senhor, e teve um ano em 1600 e pouco, e foi um ano maravilhoso. Até os índios se reuniram para adorar e agradecer a Deus pela boa produção da terra. E aquilo que foi colocado em uma comunidade, o governador daquela província instituiu como fosse um dia para todos adorar e agradecer a Deus por todas as coisas boas que durante o ano eles receberam de Deus. Agora eu pergunto para você, como eu perguntei para mim mesmo, coração grato a Deus. Será que nós temos um coração grato a Deus por todas as coisas boas que Ele tem nos dado? Ou você passa a sua vida só trabalhando, 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 juntando, juntando, juntando? Para quê? Que você não seja como aquele homem de Lucas 12, que Jesus disse: louco, essa noite você vai morrer. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? A sua vida não está neste mundo. Entenda isso, meu amado. A sua vida não está aqui. E nós precisamos ter o coração humilde para amarmos as pessoas, para amarmos a Deus, andarmos num caminho de paz, um caminho de honra, honrando a Deus. Coração grato a Ele. O que você precisa não vem de homens. O que você precisa não vem do teu pai, da tua mãe, do governo. Vem de Deus. Coloque toda a tua confiança nessa noite em Deus, que tudo pode, que tudo faz, que tudo fez. Olha só, versículo 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Ele está dizendo: olha, toma cuidado. para que o teu coração não fique tão orgulhoso como aquele homem que olhou os celeiros dele e pensou: nossa, vou construir mais celeiros, mais dinheiro, mais tudo. Porque ele colocou a confiança dele naquilo que ele possuía, naquilo que ele tinha. Não seja assim. Confie em Deus, porque Ele pode te colocar naquele lugar que você deseja. Um dia eu dei um conselho para uma aluna, no tempo da Aliança Bíblica. Ela não perdoava Deus porque o pai dela havia morrido precocemente. Ela não se dava bem com a mãe, ela desprezava a mãe, nunca tinha dito para a mãe que a amava. O coração dela machucado por falta de entendimento. Ela não entendia, ela achava que Deus era culpado de todas as coisas. Eu digo para você, Deus não é culpado. Ele não é contra você, Ele é por você. Deus é por você. E ela chegou na Aliança Bíblica por causa de um jovem que tocava piano, que ela paquerava. E era um dos garotos que eu mais admirava. Pela postura dele, pelo coração dele, grato a Deus. Quando ele tocava piano, era extraordinário. Porque era um louvor que era do coração dele. E ela gaguejava, usava drogas. Não faltava em uma festa, tocava violão. Era a garota que todo mundo chamava, porque ela alegrava as festas. Bebia muito, andava toda desleixada. Mas, quando eu a conheci, o meu coração ficou cheio por ela. Eu disse: Deus, ela precisa te conhecer. E aí eu peguei o trabalho mais interessante que eu tinha. Porque havia os alunos, você dava um trabalho para eles na jornada acadêmica, e era o começo das jornadas acadêmicas. Eu dei o trabalho que eu mais investi de pesquisa e dei para ela. E a chamei e disse: olha, você quer defender para mim esse trabalho? E todo mundo achou que eu era uma louca, porque ela era impossível ela vencer. Não tinha postura, ela gaguejava, ela era insegura. Mas eu queria que ela entendesse que Deus tinha um plano maravilhoso para ela, que ela podia. Encurtando a história, ganhamos em primeiro lugar. Ela não gaguejou mais. Ela entendeu, foi a melhor que eu tive. Durante 2 anos, a melhor monitora que nós tivemos na clínica. Eu sempre tive muitos ciúmes da minha máquina fotográfica, mas ela batia uma foto como ninguém. Ela ficava com a máquina. Ela tirava as fotos para mim. E sabe quando aquela garota venceu? Quando ela entendeu que Deus a amava, que Deus não era contra ela. Eu lembro até hoje, quando eu estava no laboratório, ela chegou me chamando na porta e disse: olha, eu consegui, eu consegui. Eu disse: o que você conseguiu? Eu liguei para minha mãe, eu disse: mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. E a sua mãe? Ficou muda. Não falou nada. Eu disse para ela: olha, este vai ser a sua melhor férias. O nosso coração duro não nos levará a lugar nenhum. Lugar nenhum. E ela casou com aquele jovem. E são um casal maravilhoso. Deus pega aquilo que é improvável e faz ser provável. Deus pegou a mim e a você, destinados ao fracasso, trapo de imundícia, e fez com que você e eu nos assentássemos com os príncipes e princesa do povo dele. Deus ama você e a mim. Então não guarde ódio no seu coração por ninguém. Perdoa. A falta de perdão é veneno para você. É a origem das suas dores, das suas enxaquecas, dos seus mal-estar. É essa falta, essa mágoa, esse ressentimento, essa vontade de você fazer na sua própria força, esse orgulho que faz você fracassar. Então chega para Deus, entra naquele quarto, como aquela jovem entrou. Descobriu que Deus não era contra ela, Deus era por ela. Que descobriu que Deus tinha um plano maravilhoso. Maravilhoso. Deus quer alcançar você. Nessa noite Ele quer entrar exatamente aonde está o problema. E quer dizer para você, olha, eu sou a solução, eu resolvo para você de graça, gratuitamente. Confie em mim. Confie em mim. Não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Eu termino com a carta de 1 Pedro, no capítulo 2. Eu quero que você guarde nessa noite que a tua esperança tem que estar nele. Tira teus olhos de você mesmo. Ele nos chamou das trevas, da morte, para a sua maravilhosa luz. Então, nessa noite, alegra teu coração. O que é que Deus não pode fazer por você e por mim? O quê? Tem o coração nele. Quando você conhece a Deus e o ama de todo o coração, você busca agradá-lo. E é isso que te guarda de pecar contra Ele. Eu não sou mais uma pecadora. Eu saí da morte. Hoje eu sou filha do Deus Altíssimo, coroada de graça e misericórdia. Tenho fraquezas inúmeras. Sou uma filha com fraqueza. Mas eu tenho um chuveiro poderoso, o sangue do Cordeiro. E quando eu me sujo, eu corro para o meu Pai e Ele me lava. Como uma criança que fica toda suja e corre para a mãe e para o pai. Como o filho pródigo que estava lá comendo comida de porcos. Ele caiu em si e pensou, o que eu faço aqui? Eu vou voltar para casa, eu vou correr para a casa do meu pai. Eu vou correr para Deus e não de Deus. Eu vou correr para Ele e Ele me ama. E quando o filho pródigo correu e estava chegando em casa, a Bíblia diz que o pai de longe o enxergou. Falou, olha, prepara o anel, as vestes, a sandália. O meu filho que estava perdido voltou para casa. Volta para casa. Volta para casa. Não deixe o diabo te enganar. Você pode nele sim todas as coisas. Você pode correr para o teu pai. Você pode voltar para casa. Não deixe o diabo te enganar. Ele é mentiroso. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Você é raça eleita. Sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A vida da minha aluna mudou no dia que ela entendeu que ela era uma pecadora, que ela precisava de Deus. E nesse dia, ela saiu das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Ela saiu da derrota para a vitória. Não deixe o diabo dizer que você não tem valor. A sua vida é muito valorosa e muito preciosa para Deus. Ele tem coisas para você fazer. Então, que seja uma noite para voltarmos para casa do nosso Pai, depositando toda a nossa esperança, não em nós mesmos, mas nele, que tudo já fez por nós. Amém?
Boa noite, amados. Essa palavra viva, ela não muda, jamais vai mudar. Poderosa. E lá em João diz assim, em João 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse nome é Jesus. Você crê em Jesus? Você o aceitou? Então eu vou dizer uma coisa para você: você é filho. Olhe para você. Você é filho, filha do Deus vivo. Você é herdeiro. Você entra na presença do nosso Pai Celestial a qualquer momento. Porque você, Deus lhe deu essa autoridade. Ele te deu o poder de ser filho. Jamais se menospreze. Jamais diga a você mesmo: eu não posso. Porque você tem um pai que pode. Jamais diga a você: eu não vou ser curado. Porque você tem um pai celestial que enviou Jesus e pagou o preço pela sua cura. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Você tem a marca de Deus em você. Habita em você o Espírito Santo de Deus. Habita em você a parte de Deus que fala com você e te ensina. Quando você disse sim a Jesus, você recebeu a marca como filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você é ensinado. Aquilo que você está vendo agora diante de você, a sua imagem, esse não é você. Você é aquele eterno a quem Deus está ensinando e que quer te dizer nesta noite, pelo Espírito Santo: você é meu filho, eu cuido de você. E eu posso te dar tudo aquilo que você muitas vezes acha que é impossível. Eu posso, Deus pode, porque você é filho. Qual é o pai que não daria tudo para os seus filhos? Qual é o pai aqui que não daria tudo? Somos filhos de Deus. Então, essa noite, meu amado, minha amada, você vai agir, você vai se comportar como filho. Quando Jesus respondeu àquela mulher no poço: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Sabe quem são esses adoradores? Somos nós, que nascemos de novo, que dissemos sim, eu creio em Jesus. Nós somos os verdadeiros adoradores espirituais e agradecemos a Deus nessa noite, adorando e dizendo: Pai, nós te amamos. Nós recebemos, repitam comigo, amados, nós recebemos como filhos, verdadeiros, herdeiros e co-herdeiros, junto com Cristo, de todas as bênçãos separadas para nós antes da fundação do mundo. Eu recebo hoje. Amém, amados? Hoje é o dia. É hoje. Hoje é o dia de receber. Hoje é o dia que Deus quer colocar paz no seu coração. E mais ainda, colocar no seu coração a certeza que você é filho e herdeiro. Amém? Obrigada, Pai, por tão grande graça. Obrigada, Pai, por tão grande bênção. Obrigada, Pai, por tão grande amor para conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor nos amou, Pai, incondicionalmente. nos perdoou e nos agraciou com toda sorte de bênçãos. Obrigada, Pai, porque o Senhor é hoje e será amanhã o nosso provedor de todas as coisas que precisamos. O nosso Pai é o nosso provedor fiel. Amém, queridos? Uma salva de palmas para o nosso Pai Celestial, para Jesus. Com alegria, alegria, porque recebemos. Amém? Alegria no coração, porque podemos receber como filhos. Amém?